Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigos ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos conversar com a Vilma Machado, uma brasileira, uma artista plástica, poeta, que vive na Holanda e que pela primeira vez está visitando a China e compartilhando conosco um pouco de suas vivências e experiências. Vilma Machado tem um projeto fantástico que ela vai compartilhar conosco, também nessa área de comunicação com os povos. E, em primeiro lugar, um prazer e uma alegria assim, encontrar uma brasileira aqui e poder ter uma conversa, e principalmente para falar de arte.
O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de estar aqui em Beijing, de ter conhecido você e poder também participar do seu projeto, que é esse trabalho na rádio aqui que você está, e trazendo também um pouquinho da China para a gente, né? Acho também muito interessante.
O Sala de Visitas, assim, um dos objetivos é do programa, que eu faço questão de compartilhar com os ouvintes, experiências, vivências e sensações de pessoas simples, ou humanos, né, que estão passando aqui neste mundo, tendo, claro, como um ponto de referência essa passagem pela China.
Eu vim a Beijing acompanhando meu marido, que veio a trabalho, porque também vi a oportunidade, além de conhecer a China, de poder divulgar aqui o meu trabalho junto à comunidade brasileira também, e na intenção também de poder colaborar de alguma forma na integração do povo brasileiro com o povo chinês.
Certamente já está fazendo isso. Quando você chegou, há quantos dias você está aqui na China?
Estou aqui há 6 dias. E, infelizmente, amanhã à noite nós estamos partindo.
E foi a sua primeira visita à China?
Minha primeira visita à China. Quando fiquei sabendo que meu marido precisava vir participar de um congresso aqui, imediatamente eu falei, eu vou junto, né? Aí eu acabei entrando em contato com algumas pessoas, conversei, marquei algumas entrevistas também, porque eu tenho um projeto na Holanda chamado Brasileiros pelo Mundo. E é um projeto onde eu entrevisto brasileiros pelo Skype, para saber o que o motivou para sair do Brasil, como é que é estar em outro país, as suas dificuldades, os seus sonhos, o ir ou vir, a saudade, enfim, tudo que envolve a saída da terra mãe, né? Assim como eu, que saí do Brasil há 14 anos, então surgiu essa vontade de também compartilhar com a comunidade essas experiências. Minha expectativa é poder colocar tudo isso num documentário e colocar à disposição de quem quer saber um pouquinho mais sobre o assunto.
Realmente muito interessante e importante. E nesse seu contato com os brasileiros, enfim, você já percebeu, tem alguma coisa especial desses contatos que você lembra agora, assim, de histórias que já foram compartilhadas com você?
Olha, tem muita história que foi compartilhada.
Sobre os motivos do sair, por exemplo.
Os motivos são vários, desde melhorar de vida, amor, tem muita história de amor por aí. Muita gente que saiu também para estudar e acabou conhecendo alguém e acabou ficando. Muita gente também que saiu no intuito de estudar e, em função da sua capacidade, acabou recebendo convite para ficar. Tem também aqueles que não tiveram escolha, que são justamente os filhos daqueles que resolveram mudar de vida, que foi o meu caso quando vim para a Alemanha em 2001. E hoje meus filhos estão se preparando e abrindo o caminho para poder voltarem para o Brasil. Então, as histórias são muitas, mas uma das particularidades que eu acho muito importante frisar no nosso povo, que realmente é um povo maravilhoso, é a nossa capacidade de seguir em frente com otimismo, com alegria, com confiança, com esperança. E a outra coisa que eu acho muito, muito bacana é a nossa atitude quando nós encontramos um conterrâneo mundo afora. Eu tenho também experiências fantásticas nesse sentido.
Por exemplo, o meu encontro com você e o Roberto, que também é um brasileiro, assim por um acaso.
Isso, também, também. É, não só no sentido da confiança que a gente sente e na certeza que a gente tem de que vai ser, no mínimo, escutada e que o outro vai nos ajudar a resolver o problema, que foi o nosso caso, né? Eu lá perdida e encontrei vocês dois lá e vocês me ajudaram e a gente acabou trocando cartões, e-mails e o que também proporcionou a minha entrevista aqui nesse momento, né?
E há, na verdade, uma felicidade pelo encontro, né? Porque principalmente no caso, pelo fato de estar em outro país, aqui na China, de repente vocês encontra alguém falando português, isso também toca o coração, né?
Sempre toca. Eu viajo muito pela Europa e não tem nenhum lugar que eu já estive que não cruzei com algum brasileiro. A gente está lá conversando, de repente você escuta e você fala, oh, eu conheço essa língua. Ou você está num restaurante, que foi o meu caso em 2010, estávamos em Roma, aniversário do meu marido, e no restaurante que sentamos para jantar, a garçonete olhou para nós, vocês são brasileiros? Somos. Ah, de onde você é? Ah, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo. E, conclusão, ela conversou com o chefe da cozinha e na sobremesa acabou trazendo um bolinho com uma velhinha cantando parabéns e foi um aniversário que meu marido, que é holandês, nunca vai esquecer na vida dele.
Marcou a vida dele?
Marcou, porque ele sempre fala, o povo de vocês é algo fantástico, um carinho, uma... Ele realmente abre os braços para a gente e faz a gente se sentir em casa, né?
Vilma, você há 14 anos está na Holanda?
Eu saí do Brasil em 2001, comecinho de 2001, e fui para a Alemanha. Porque na época, meu ex-marido tem a dupla nacionalidade e os meus filhos também. E por questões de segurança no Brasil, problemas que nós tivemos, optamos em sair do Brasil e viemos para a Alemanha. Fiquei morando na Alemanha até 2010 e depois fui para a Holanda, onde me casei pela segunda vez e estou tentando desenvolver o meu trabalho lá também.
E no Brasil você morava em São Paulo, sua família é de São Paulo?
Nasci e fui criada em São Paulo, Zona Sul, nasci na Chácara Santo Antônio e nunca saí da Zona Sul. Né? Meu pai é mineiro, minha mãe paulista, papai descendentes de italianos e espanhóis e a mamãe descendentes de suecos e dinamarqueses.
Você é um retrato vivo assim, dessa mistura brasileira, né? É bem universalista mesmo, não no sentido só das três matrizes que formam o povo brasileiro, como indígena, negros e portugueses, mas os novos grupos humanos que foram chegando, né? como no seu caso.
É bem, bem interessante, José, você citar esse ponto, porque eu, como paulista, São Paulo, como toda grande capital, ela tem muita gente de fora, mas principalmente na região onde eu cresci. Nós tínhamos também, por exemplo, em todo o grupo tinha um alemão, um italiano, um português, um espanhol e um japonês. Os chineses, realmente, eu vim ter contato muito mais tarde na minha vida. Mas os japoneses faziam parte da nossa vida. Então, a cultura asiática sempre fez parte da nossa vida também. E o fato de ter esse um fundo também com várias nacionalidades na família, eu acho que faz com que a gente tenha um horizonte muito mais largo, um coração muito mais aberto. E eu sempre digo que o Brasil realmente é quase um coração de mãe, né?
É porque uma característica do Brasil é que o nacionalismo brasileiro, ele não se constrói em oposição a outros nacionalismos, né? Então ele não é por oposição a um outro país ou não.
E eu completo que os que nascem no Brasil ou os que chegam no Brasil numa idade, na infância, ao se tornarem adultos, eu posso estar enganada, mas na minha opinião eles são mais brasileiros do que a nacionalidade da onde vieram. Eu tenho visto isso de forma muito acentuada. As pessoas realmente, o lado brasileiro pende mais. Eles são fiéis à sua, às tradições da família, à cultura da família, mas a nossa, né, a cultura do Brasil, a forma com que se faz amizade, a forma que os amigos se relacionam, marca muito forte dentro dele. E é o que eu mais escuto fora do Brasil, das pessoas que estão fora, é a saudade desse contato. A saudade dos amigos, do abraço, do carinho, do ombro, que infelizmente muitas vezes não se tem fora.
Pelo que você vai falando, assim, essa diversidade toda é o que faz também assim, ser natural a aceitação do diferente, né?
É, porque nós somos uma nação com muitas diferenças, né? Eu sempre escuto que o brasileiro não tem cara. Qualquer pessoa no mundo, tanto que uma vez conversando com um policial alemão, ele colocou que o passaporte brasileiro era o passaporte mais caro no mercado negro, porque o brasileiro não tem cara. Qualquer um pode se passar para o brasileiro, desde que ele não abra a boca. Foi isso que o policial falou, porque ele disse que é muito fácil reconhecer quando uma pessoa é brasileira. E uma coisa que eu acho muito importante frisar, que eu vivenciei também, é qualquer estrangeiro, seja ele da Europa, seja ele da Ásia, seja ele da África ou do Oriente Médio, eles associam o Brasil a coisas alegres. Em qualquer situação que você está, ele vai sempre lembrar, oh, Brasil, carnaval, futebol. Ele nunca vai, a primeira reação dele é relacionar a nossa terra com algo muito bom. Eu vivenciei isso num trem na Alemanha com esse pessoal bem radical da ex-DDR, onde eles estavam no trem mexendo com os hindus, com descendentes, realmente estavam bêbados, até se virarem para mim. E quando perguntaram de onde eu era, eu falei que era brasileira, eles até esqueceram de perturbar os outros e passaram a falar dos jogadores, do Rio de Janeiro, e assim foi.
Eu nunca tinha feito essa imagem que você traz, que é uma imagem muito bonita, por exemplo, essas referências que eles têm sobre o Brasil são realmente de coisas felizes, né?
Eles realmente relacionam, quando escutam o Brasil, é sempre para coisa boa.
Hoje o Sala de Visitas está conversando aqui, encontrou aqui em Peitim, por um acaso, uma casa especial desses que a vida prepara para nós, a Vilma Machado, uma artista plástica que saiu de São Paulo, foi para a Europa e agora está, enfim, continua na Europa, agora na Holanda, e com muitas histórias aqui para compartilhar conosco. E o programa de hoje nós vamos terminar por aqui, mas vamos voltar na próxima semana, continuando essa entrevista com a Vilma, e vamos entrar no campo de atuação dela, que é a arte, e ela vai falar também dos projetos que ela está fazendo assim, para conectar pessoas no mundo. Vilma, por essa parte, essa primeira parte do programa, muitíssimo obrigado.
Eu te agradeço, foi um prazer, e espero poder compartilhar com vocês, na próxima etapa do programa, um pouquinho do meu trabalho.